Santistas do mundo todo, quem fala é Rodolfo, sejam bem-vindos a mais um Santos Futebolcast. Vamos aí para uma resenha de pré-jogo, em apoio dos nossos patrocinadores, IZP Acessórios, Mr. Off, Green Sushi Vegan, Na Mata Chef e você. Vamos para uma resenha aqui, vamos falar um pouquinho da partida de amanhã às 16 horas contra a equipe do Fluminense, um confronto aí de times que estão colados aí na tabela de classificação, Santos em quinto colocado, Fluminense em sexto. E antes de mais nada, antes de qualquer resenha, ontem foi Natal no futebol, ontem foi aniversário do homem, hein? Edson Arantes do Nascimento, nosso querido, nosso famoso Pelé, vida longa ao rei, que venham muitos e muitos anos aí para o senhor e que o senhor possa celebrar essa data sempre com lucidez, com saúde, com sabedoria, e que Deus o proteja, que Deus o abençoe. Muito obrigado por tudo. Esse é o sentimento do Santista e de qualquer pessoa aí que goste de futebol. Rei, vida longa ao senhor. Meus parabéns. Os parabéns aqui da equipe do Santos Futebolcast. Vamos que vamos e vamos para a resenha aí. Então, vamos falar um pouco de desfalques, de atletas que estão voltando, e um pouquinho aí das expectativas para esse jogo. Em relação a desfalques, o Santos aí tem desfalque certo já, que é o Sanches e o Raniel que estão lesionados. A gente tem o desfalque do Pará também, com uma lesão de grau 1 no músculo adutor da coxa. E a gente também tem um desfalque certo, que é o Caio Jorge, que foi convocado para a seleção sub-20 para estar realizando ali alguns amistosos. Então, esses são desfalques certos. A gente tem o retorno de Marinho, Lucas Veríssimo e Alisson. Estão voltando aí, vão ser relacionados para essa partida contra o Fluminense às 16 horas no Maracanã. A gente essa semana também teve a promoção aí de dois garotos ao elenco profissional. Garotos que eram ali da equipe sub-20, o atacante Brian, de 18 anos, e o menino Ângelo, de 15 anos. O Ângelo, até pela idade, né, já estava ali no sub-20, é um garoto de bastante destaque. Então vamos ter calma com o menino. Santistas tem 15 anos ainda, completa 16 anos em dezembro. Santos até fez um pré-contrato ali com ele, para quando ele completar 16 anos, tanto o clube como o atleta estarem garantindo algo bacana ali. Então é um menino promissor realmente. A gente vê muitos vídeos dele aí circulando, né? Principalmente desses jogos recentes aí da equipe sub-20. É um garoto que joga tanto na ponta direita como na esquerda, mas principalmente se destaca na ponta direita. Garoto de bastante drible, de imposição, de ir para cima, mas enfim, é bastante novo. Ele e o Brian aí estão chegando agora. A Cuca promoveu os dois. E temos até mais atletas aí que dá para a gente usar, né, dentro da necessidade que a gente passa por esse ano. Vamos ver aí ao decorrer da temporada se o Cuca vai promover mais alguém. Dito tudo isso, quais são as expectativas para o jogo? A gente perde ali então a referência no ataque, que é o Caio. Caio esse que faz um papel tático muito importante, né? Independente de gols, de poucos gols e até de chances perdidas, é um menino que faz um papel tático muito interessante, de movimentação, de sair bastante da área para buscar a bola, de até marcar muito, né? Ele marca muito, tanto lá em cima como na recomposição ali em meio campo, ajudando lá atrás mesmo. Então, Caio é um garoto que se destaca muito, né? Se impõe muito fisicamente, não se omite em trombar com o zagueiro, etc. E querendo ou não, é seu. Praticamente seu primeiro ano como profissional aí, ganhando bastante minutagem, ganhando bastante rodagem, então é normal que oscile. Não vejo o Caio como um jogador ruim, não, como às vezes muitas pessoas estão cravando aí. Vejo um menino muito bom, muito promissor. Claro, um jogador nota 8 aí, não é nem um extra classe, nada, mas com o tempo vai se desenvolver e vai ser um grande artilheiro aí e um menino que tem uma noção tática muito importante. Então o Caio vai fazer falta. E se a gente for pensar em um 9, o possível substituto, o provável substituto é o Marcos Leonardo. Mas o Marcos É mais novo que o Caio, né? O Marcos tem 16 para 17 anos ali, o Caio tá com 18 ou 19. Não lembro a idade dos dois certinhos agora na cabeça, mas é por volta disso. Um de 16 para 17, outro 18 para 19 aí, no máximo isso. Mas eu vejo no Marcos o potencial do Caio de movimentação na área, de conseguir fazer um pivô, de conseguir se movimentar e achar espaços. Porém, acho que o Marcos ainda ele não realiza esse papel tão tático do Caio. Pode ser um atleta assim que vai lá na frente, pressiona e marca, mas eu não vejo ele nesse papel tão tático que o Caio faz. Acho que até pelo Caio, como o Cuca disse recentemente, que o Caio já jogou de 8 e 10 na base do Santos, então o Caio tem uma facilidade de rodar mais o campo aí atrás da bola. Não que eu ache que o centroavante tenha que sair da área toda hora, mas é importante sim ele ter essa movimentação. Às vezes o Caio sai até demais, que ele busca muita bola, às vezes até no meio-campo, né? Então, essa movimentação dele, talvez por ter jogado de 8 e 10, isso facilite ele. Então, talvez eu não vejo o Marcos ainda nesse papel. Pode ser que no futuro faça assim, mas o provável substituto ali, se a gente for ver em questão de características, seria o Marcos, mas o Cuca até cita na sua coletiva depois do jogo que o Marcos ainda é novo, eu concordo com ele, querendo ou não, é 2 anos de diferença aí praticamente. Então são 2 anos a mais que o Caio tem como experiência, né? Mas vamos ver aí o que que o Cuca vai fazer. Eu até li uma notícia agora no portal da Gazeta Esportiva que o Cuca tem algumas dúvidas. E antes de eu ler, eu tava com isso na cabeça, porque me veio muito aquele jogo contra o Atlético. A gente jogou ali com o Arthur, o Lucas e o Marinho, né? E no comecinho do jogo, já acho que antes de 10 minutos, o Lucas, que tava ali praticamente como um falso 9, e o Marinho aberto na ponta direita, o Cuca já inverte eles e é aquele jogo que o Marinho se destaca bastante, que ele joga como um falso 9. E lendo a notícia da Gazeta agora, a possível ideia do Cuca é o quê? É aproveitar o Marinho como um falso 9. Aí nós teríamos o Soteldo na esquerda e o Lucas Braga na direita. Lucas, esse que foi muito importante no meio da semana. Parabéns ao atleta. Quando a gente critica, a gente critica. E quando tem que elogiar, que assim seja. Então, parabéns ao Lucas. Muito legal a partida que ele fez no meio de semana, fazendo gols, fazendo gol e dando assistência. E jogando muito bem ali, que assim continue, que assim seja. Jamais, jamais eu, e acho que a maioria da torcida tem que ser assim, infelizmente não são todos, né? Mas a partir do momento que veste a camisa, mesmo a gente sabendo que a gente vai passar raiva, que a gente vai criticar, a gente torce para que dê certo, faça um bom jogo. Então o Cuca teve essa sacada já para o jogo de amanhã. Soteldo na esquerda. Aí você tem o Marinho como falso 9, que faz esse papel legal de movimentação, e jogar o Braga ali para a direita. Então, esse pode ser o possível ataque. Na lógica, poderia ser o quê? Soteldo, Marcos e o Marinho. Mas aí é uma opção para o segundo tempo, caso o Cuca entre assim mesmo, com o Marinho nessa rotação e o Braga ali pela direita. Então, bem interessante isso. Se tivesse o Pará, poderia ser o Maddison ali também no lugar do Braga e o Marinho de falso 9, mas como a gente não tem essa posição aí, vamos ver o que o Cuca vai fazer. Mas é um jogo interessante para o Maddison também, soltar ele bastante ali, para aproveitar essa movimentação de Marinho, Soteldo, e que o Braga ajude a recomposição ali, né? Para dar mais liberdade para o Maddison. Às vezes dá para ele ficar até como um lateral também. Dentro do próprio jogo, você joga o Braga para lateral porque ele é esse jogador tático, né? A gente fala aqui, segura o Braga ali na lateral e sobe o Maddison. Na última partida ele terminou como lateral por conta da lesão do Pará. Então é uma situação interessante também. Pode ser que solte mais o Maddison, segura o Braga ali na lateral, dependendo do decorrer do jogo, né? E outra dúvida que o Cuca tem parece que é no meio. Aí se vai com o Arthur Gomes ou se mantém o Jean Mota ali. Eu acho desnecessário a gente ir com o Arthur no meio, porque aí a gente depende muito de Jobson e Pituca. Pituca esse que fez um excelente jogo contra o Defensa e Justiça, e o Jobson que vem de boas partidas também. Mas eu acho que aí sobrecarrega muito eles, porque não são jogadores de criação. Eu acho que a gente tinha que ter um atleta ali no meio. seja Jean Mota, seja o Sandri, Ivonei, o Ceará, o Lourenço, a gente precisa de alguém ali no meio. Que aí, senão, vai depender muito desse jogo do Jobson dar lançamento para os pontas ou para o Marinho ali, para o Madson, vindo da lateral, Felipe, e às vezes contando muito com a criatividade do Pituca, e o Pituca não é esse jogador tão criativo, né? Enfim, são opções. Tirando essa do Arthur de ir pelo meio, talvez o Arthur, por mim, iria até para a ponta ali, na ponta direita que seja, mas não concordo. Acho que teria que ir um jogador da posição. As opções de ataque são interessantes. Tanto o Marcos, que provavelmente não começa jogando, mas para um segundo tempo, e aí a gente fica com os dois pontas, né, que é o nosso forte, que é o Marinho Soteldo, como a situação do Marinho como um falso 9, talvez ali Braga e Madson revezando, às vezes o Braga segura mais na lateral e você libera mais o Madson, ou o Madson subindo bem mesmo como um lateral e recompondo como um lateral. É uma situação interessante para o Cuca. Espero que a gente faça um bom jogo. Se Deus quiser, vamos fazer. E é isso. A possível escalação então é João Paulo, Madson, Veríssimo de volta, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Pituca, Jobson. Aí ele tem a dúvida no meio aí: Jean Mota, Arthur Gomes. Na frente, Soteldo, Marinho, Lucas Braga. Aí pode ser que jogue o Marcos Leonardo aí. Talvez que o Arthur entre ali no meio. São dúvidas do Cuca. O Alisson também volta, provavelmente ali no banco. No mais é isso, pessoal. Uma resenha bem simples aqui de opinião da questão dos desfalques, de quem está voltando, dessa promoção dos dois garotos, o Brian e o Ângelo, né? É isso. Deixem um like aí de vocês, joinha para cima, comentário, feedback. Se inscreve aqui no canal no YouTube. Procura a gente nas outras mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente está lá no SFCast Oficial e vamos junto. Um abraço para os nossos patrocinadores, IZP Acessórios, Mr. Off, Green Sushi Vegan na Mata, Chefe Você. É isso. Bom sábado para vocês, bom domingo, bom jogo para todo mundo. Vamos, Santos!